Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você ouve Cláudio Zoli com Livre Pra Viver, é a canção gravada no álbum dele de 1989. Cláudio Zoli, um disco aí realmente recheado do funk soul brasileiro, muito balanço, muito bom esse disco, hein? Bom, se viver é bom demais, então a gente tem que, né, dar um jeito de lutar pela vida e cuidar da nossa saúde, né? Pois é, em apoio à campanha Março em Cores, de conscientização a respeito do câncer de intestino, a cúpula da Câmara dos Deputados ficará iluminada nas cores azul e verde até o próximo dia 31 de março. Já a cúpula do Senado ganhará as cores amarelo e lilás até o dia 24 de março. O câncer de intestino abrange aí os tumores que se iniciam, né, na parte do chamado intestino grosso, chamado cólon do reto, né? Também é conhecido aí como câncer cólon retal, que é um das terceiro tipo de câncer mais comum em homens e o segundo é em mulheres no Brasil, tá? Enfim, né? Conscientização é importante, prevenção é importante, hábitos de vida saudável também são muito importantes. Tudo isso relacionado, né, à questão aí desta doença que realmente é séria, né? Mas que pode também ser curada se for detectada precocemente. Portanto, o exame também é muito importante, né? E é algo assim extremamente fundamental que a gente tem aí a nossa conscientização a respeito da importância da prevenção, né, de hábitos de prevenção e também dos exames em tempo adequado. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a deputada Silvia Cristina. A deputada Silvia Cristina é coordenadora da Frente Parlamentar na luta contra o câncer. É uma frente parlamentar que já foi instalada aqui na Câmara, né, e trata aí desse tema, que é um tema extremamente importante. A deputada Silvia Cristina, que é do PDT de Rondônia. Deputada Silvia Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Nós lançamos nessa quarta-feira, né, a Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, e muito nos alegra, né, ter esse espaço para poder divulgar esse trabalho que nós já estamos em ação aí na Câmara Federal.
Pois é, deputada, a questão do câncer de intestino, né, que está aí nesse mês de março, se fala, né, tem inclusive o dia 27 de março, que é o dia, que é o dia mundial de combate ao câncer de intestino. Qual que é, na sua avaliação, quais são as principais iniciativas, né, que devem ser adotadas aí pela frente nessa luta contra essa doença, especificamente do câncer colorretal?
Ó, Edson, nós queremos ações políticas, né, para que nós consigamos dar o resultado final a quem está na ponta, especialmente para ter um tratamento mais rápido, de qualidade. Nós também queremos, é claro, incentivo à pesquisa, precisa ainda desse incentivo, mas, sobretudo, o que nós mais queremos é também, né, políticas públicas efetivas para o diagnóstico e também para a prevenção. Uhum. Já que você citou sobre câncer de intestino, é um dos cânceres que ele age muito quieto, né, inclusive no dia 27, através do Oncoguia, nós vamos realmente fazer essa ação de intestino e cólon retal, e na maioria das vezes as pessoas, quando descobrem tais cânceres de intestino, cólon retal, que é um dos que nós vamos levantar também, que tem surgido bastante, já descobrem em estágio avançado. E esse estágio avançado quer dizer que, infelizmente, pode ser algo decisivo na vida dele, entendeu? Infelizmente, muitas pessoas não têm oportunidade, às vezes, nem de fazer o tratamento, porque descobrem em estágio avançado, mais do que, independente de ser câncer, mas todas as outras doenças, se nós não temos oportunidade de descobrir em estágio inicial, nós, infelizmente, teremos poucas chances de sobrevida. Uhum. E é também sobre isso que nós queremos, é claro, estar trabalhando ativamente com toda a diretoria da Frente Parlamentar.
Pois é, a questão da descoberta recente é importante porque, da descoberta precoce, né, é importante porque muitos casos, quando detectados precocemente, inclusive consegue-se a cura dessa doença. No caso, deputada, como é que a senhora avalia as políticas públicas do SUS atualmente nesse sentido?
Olha, nós ainda precisamos de mais políticas, falta muito ainda, há uma deficiência grande. E eu te falo uma coisa, Edson, por exemplo, hoje nós temos várias entidades que junto com o poder público fazem um trabalho essencial para nós darmos o atendimento a mais pessoas. E aí eu cito, claro, o Hospital de Amor, o GRAAC e tantas outras entidades filantrópicas, só que o tratamento do câncer é um tratamento caro. E o que nós temos? Infelizmente, uma tabela SUS que não oferece aquele repasse que deveria ser diferenciado por tratamento de câncer, que é um tratamento caro. Hoje, para você ter uma ideia, uma pessoa que faz um tratamento de câncer, ela vai gastar, no mínimo, se for um tratamento rápido, um tratamento sem nenhuma interveniência, ela vai gastar pelo menos R$500.000 do poder público, porque não é um tratamento rápido, uhum. É um tratamento contínuo, né? Mas especialmente durante o período, tirando o acompanhamento, que esse acompanhamento é para o resto da vida, mas durante aquele período em que o paciente ele passa pela químio, passa pela rádio e precisa tomar algumas drogas, alguns medicamentos, ele não gasta menos do que R$500.000. Então, essa tabela SUS para o tratamento do câncer, infelizmente, é um valor injusto para uma doença que, segundo o INCA, por ano é uma média de 600 mil novos casos. Então, são muitas pessoas que, infelizmente, vão ter essa doença. Uhum. É claro que hoje, Edson, foi disseminado, né, aquela velha cultura de que tem câncer vai morrer, que está realmente com o pé na cova. Hoje nós temos aí tratamentos avançadíssimos, mas infelizmente nem todas as pessoas têm esse acesso que nós gostaríamos que tivesse.
Pois é, e a questão do SUS é uma coisa importante, porque não só, a senhora falou a questão da tabela SUS que é importante, mas a questão da consulta especializada, que muitas vezes do encaminhamento da atenção básica para consulta especializada é uma demora tremenda em alguns casos, né?
Concordo plenamente. O que nós temos hoje? As pessoas, até para chegar numa biópsia, ela demora muito, que é um dos principais exames para diagnóstico. É claro que nós temos ressonância, tomografia, enfim. Mas eu mesmo que moro em Rondônia, nós temos casos de pessoas que conseguiram ser diagnosticadas quase 2 anos depois. E aí o que aconteceu? Infelizmente, a doença já estava avançada. E aí a história eu não preciso contar, porque todo mundo já pensa, já imagina e já tem esse final, infelizmente, que é drástico.
Muito bem, deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, conversando um pouco aqui com a gente sobre essa questão da prevenção ao câncer, e aí ela que está coordenando a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer. Deputada, muito obrigado por participar com a gente, sucesso nesse trabalho, muita sorte, muita disposição, porque realmente é um trabalho que vai ser bastante árduo, mas certamente vai trazer muitos resultados para a população, e é o que a gente espera dessa luta. Muito obrigado e um grande abraço.
Obrigada, querido. Se você me permite, eu também quero registrar que participa conosco dessa diretoria da Frente Parlamentar, o doutor Frederico, né, que é lá de Minas Gerais, também o Eduardo Braide, que é do Maranhão, a Carmen Zanotto, né, que já presidiu essa frente parlamentar, e também quero agradecer de coração nosso coordenador geral, que é o doutor Mário Eringer, que é o segundo secretário da Casa e que também participa conosco dessa frente parlamentar. E aí o que nós definimos? Cada estado terá um coordenador do estado. Então, nós temos aí outros 27 deputados que estarão empenhados. Nós vamos unir realmente forças para poder estar juntos. Dia 27, como você disse, teremos ações na Câmara Federal com relação ao câncer de intestino e colo retal. E no dia 8, que é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, por ser numa segunda, mas no dia 9 nós já solicitamos à casa uma sessão solene para darmos prosseguimento a essa discussão, como também já apresentar algumas propostas. Fico muito feliz, muito obrigada aí pelo espaço e que Deus realmente nos abençoe nesse trabalho que vai ser árduo, mas nós temos certeza de que vai ser muito produtivo.
Obrigado, deputada. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Obrigada, querida. Um bom final de semana. Tchau, tchau.
Tudo de bom. Tchau, tchau. Deputada Silvia Cristina conversando com a gente. Agora a gente vai conversar com o doutor Marcos Valadão, ele que é médico cirurgião especialista em câncer cólon retal do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, Instituto Nacional do Câncer. Doutor Marcos Valadão, boa tarde.
Boa tarde.
Doutor Marcos, porque a deputada falou aqui a respeito dessa questão da prevenção, né? De fato, a descoberta inicial do câncer colorretal, ela pode significar a cura de um paciente? Como é que é essa possibilidade?
Ah, sim, sem dúvida. É, a gente sabe que a maioria dos tumores colorretais, eles são advindos de pólipos, que são lesões benignas, e que, uma vez feito o diagnóstico precoce, esses pólipos podem ser retirados por colonoscopia e evitar o aparecimento do câncer, porque esses pólipos, eles levam alguns anos para se transformar desde o tumor benigno até o câncer propriamente dito. Isso leva alguns anos, então essa janela de tempo pode ser aproveitada para que um exame endoscópico, no caso a colonoscopia, fazendo a retirada desses pólipos, você impede que esse pólipo se transforme em um tumor. Então, isso pode realmente prevenir o aparecimento do câncer. E o diagnóstico precoce pode fazer com que o paciente tenha uma chance muito maior de sobrevida.
Uhum. Né? Agora, doutor, quais são os principais modos de se diagnosticar o câncer colorretal?
O principal modo é a colonoscopia, né? Mas existem outros métodos de rastreamento, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas a colonoscopia é o exame mais completo, porque ela, além de diagnosticar, ela pode até servir como tratamento, ou seja, lesões iniciais podem ser tratadas, inclusive, com colonoscopia e que não precisaria de uma cirurgia.
Agora, doutor, quando se fala em sangue oculto nas fezes, por que se chama de sangue oculto?
Porque a maioria dessas lesões, dos tumores e até dos pólipos, eles causam pequenos sangramentos que são microscópicos e que não é visto quando a pessoa evacua.
Uhum.
Esse sangue não é perceptível a olho nu. Então, por isso se chama pesquisa de sangue oculto, porque apesar de não ter nenhum sangramento, o diagnóstico é por esse sangramento microscópico. Então, o exame tenta detectar hemoglobina, que faz parte, um componente do sangue, no intestino.
Uhum. Agora, por exemplo, pessoas que têm lesões das chamadas hemorroidas, né? Que apresentam muitas vezes o sangramento em função do esforço intestinal. Uma coisa tem a ver com a outra?
Não. Esse sangramento, esse é um exame que ele tem pouca especificidade. Significa o quê? Ele sendo positivo não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Quer dizer, entendi, que tem algum tipo de sangramento no intestino. Pode ser desde uma gastrite, hemorroida, várias doenças benignas que não sejam câncer podem cursar com esse exame positivo. Por isso que ele é um exame que é um exame não específico, mas ele tem uma sensibilidade relativamente boa, ou seja, ele consegue detectar um grande número de casos. Mas desses casos, uma parcela pequena vai ser realmente câncer.
Agora, o câncer de intestino, ele é assintomático, doutor?
Nas fases iniciais ele é assintomático, por isso que a prevenção se torna importante. A partir dos 50 anos, a recomendação da maior parte das sociedades médicas mundiais é que a partir dos 50 anos se faça alguma forma de rastreamento, né? Seja sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes, seja a colonoscopia.
Uhum.
Porque nas fases iniciais é completamente assintomático. A presença de sintomas, isso já denota algum grau de doença avançada, né?
Uhum. E o que a pessoa deve prestar atenção em termos de sintomas, se ela ainda não fez um exame e ela precisa saber, de repente, quais são os primeiros sinais?
Os sinais são alteração do ritmo intestinal, né? Ou seja, se uma pessoa tem um ritmo regular e esse ritmo começa a mudar, seja diarreia, que não resolveu por mais de duas semanas, ou seja, constipação, ou seja, isso já dá um sinal de alerta para que possa realmente ser alguma coisa relacionada ao intestino. Outros sintomas menos específicos, anemia, fadiga, perda de peso, isso acontece em doença assim, um pouco mais avançada.
Perfeito. Muito bem, Dr. Marcos Valadão, cirurgião especializado em câncer colorretal, conversando aqui com a gente sobre esse tema do câncer de intestino. Portanto, as campanhas de prevenção aí estão ligadas ao mês de março. Ele que é o Dr. Marcos Valadão, que é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dr. Marcos, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e esclarecer o ouvinte e fazer esse alerta importante aí para a prevenção dessa doença, que realmente é uma causa muito importante de mortes no país e que a gente deveria, né, deve buscar a prevenção sempre. Muito obrigado e um grande abraço.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Obrigado. Tá a participação do Dr. Marcos Valadão. Bom, fica aí o alerta, né, a iluminação do Congresso, tudo isso é importante, mas é importante a gente ter, né, a questão dos hábitos alimentares, cuidado com os hábitos alimentares, também a questão de você praticar exercícios físicos, que também reduz as chances desse tipo de aparecimento de doença, e buscar fazer o exame, porque tem que fazer exame realmente, né, se prevenir, porque a gente sabe que em estágio inicial essas doenças são tratáveis e é muito importante então a prevenção nesse caso. Muito bem, agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes. Como é que estão as coisas por aí?
Tudo tranquilo. Depois do carnaval, agora a vida começa. Ô Beto, vamos falar aqui das duas fases da Previdência Privada?
Vamos lá. Então, Edson, a gente sabe que a Previdência Privada, ela teve uma alteração muito grande. Eu estou falando aqui daquela Previdência que se contratava antes um determinado salário por mês, né? Então,
sim,
você chegava e dizia assim, olha, eu quero ganhar, sei lá, R$3.000 por mês quando me aposentar. E aí, quanto que custa isso? Aí, quem provia a aposentadoria virava para você e falava assim, ah, você me paga, sei lá, R$500 por mês, R$1.500 por mês, quando for daqui a X tempo, eu vou lhe dar os R$3.000 corrigido pelo IGPM, mais 6% e tudo mais. Esse produto, embora ainda existam algumas pessoas que têm esse produto, e que eu sugiro que não migrem, não abandonem, né?
Uhum.
Isso não existe mais. Então, que era chamado de benefício definido, ou seja, eu definia quanto era o benefício, quanto que eu queria ganhar quando eu quisesse me aposentar.
Uhum.
Agora, o sistema mudou para um sistema chamado de contribuição definida. E esse sistema de contribuição definida, a ideia dele é justamente fazer o seguinte, pegar o valor da... Você acumula os recursos por um determinado tempo e depois você converte esse valor que você acumulou em uma aposentadoria fixa lá.
Uhum.
Então nós vemos que tem dois pedaços, é o pedaço da acumulação e o segundo pedaço, que é o pedaço quando você vai trocar aquele dinheiro que você acumulou por um benefício. E aí, nesse primeiro ponto, e aí é que gostaria de chamar a atenção,
uhum,
essa primeira fase de acumulação, ela funciona como qualquer outro investimento. Qualquer outro investimento.
Uhum.
Não existe uma super vantagem a não ser o benefício fiscal que é dado para que você faça essa acumulação. Então, o governo abre mão de parte do imposto de renda que você iria pagar para você fazer essa acumulação aí e ter sua aposentadoria lá na frente.
Uhum.
Só que esse benefício ele não vale para todo mundo, ele vale para poucas pessoas, que são aquelas que utilizam a declaração completa, né? Para quem não utiliza a declaração completa, esse benefício ele é perdido. Bom, então isso aí, qual é o ponto desse primeiro pedaço? É que o que você precisa, principalmente se você não tem o benefício do diferimento tributário, você não vai ter esse ganho fiscal, esse ganho de imposto de renda, você não vai pagar menos imposto de renda,
uhum.
O que você tem que fazer nessa primeira fase é juntar o máximo que você puder e não necessariamente numa previdência privada.
Uhum.
Porque as pessoas, elas entram no negócio pensando, eu vou botar aqui o dinheiro na previdência privada para resolver meu problema. Você não vai resolver esse problema assim, tá certo? Porque você botando na previdência privada, muitas vezes você vai ter um custo bem maior do que se você estivesse aplicando seu dinheiro em outra coisa.
Uhum.
Entendeu? Então, mas as pessoas têm aquela noção antiga, anterior, né? De dizer que elas imaginarem que elas estão fazendo uma, vamos dizer assim, estão garantindo a aposentadoria. Um determinado valor de aposentadoria, elas não estão fazendo isso.
Uhum.
Elas só estão acumulando. Esse valor só vai ser conhecido no momento que ela chegar e disser assim, olha, empresa de previdência, eu tenho essa grana aqui acumulada. Quanto que você me dá por mês de...
aposentadoria.
Quanto você me dá por mês de salário e de aposentadoria, exatamente.
Uhum.
E aí, nesse momento que você vai, vamos dizer assim, você vai entender a importância de ter juntado mais e juntar mais não necessariamente é numa empresa de aposentadoria, numa empresa de previdência.
Pode ser numa aplicação que te seja interessante, né?
Exatamente. E com os menores custos, possíveis e tudo mais. Inclusive, uma alternativa, porque essa eu estou fazendo até um comentário de uma pergunta que surgiu no blog, que eu respondi por lá, que era justamente se ela deveria vender todo o patrimônio e colocar na previdência privada. Não é esse
não
o
deve,
caminho, entendeu?
Não é,
eu digo o seguinte, ela tem que ver qual é a expectativa de resultado que aquele patrimônio vai gerar.
Exato.
Né? Daqui a 5 anos, esse patrimônio só cair de valor, com certeza sim, é melhor você botar numa coisa que renda alguma coisa do que num lugar que só vai cair de valor.
É.
Por outro lado, se tem uma expectativa do patrimônio se valorizar, não faz sentido você fazer ir por esse caminho.
Perfeito. Beto Veiga, falando aí das duas fases da Previdência Privada, conversando com a gente. Beto, muito obrigado aí pela participação. Bom fim de semana para você.
Para você também. Grande abraço. Meu.
Grande abraço. Tudo de bom. É a participação do Beto Veiga conversando com a gente. 3h46, breve intervalo, já voltamos.
Feijoada completa.